Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, tendo como convidada Maria Arminda do Nascimento Arruda, autora dos livros A Embalagem do Sistema e Metrópole e Cultura, São Paulo no Meio do Século XX. Esses dois títulos integram o catálogo da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
A senhora aproxima muito também o percurso do Florestan com do Emile Durkheim, um dos fundadores da sociologia.
Porque eu tento entender qual foi o processo lá na França e cá que levou à constituição da sociologia acadêmica, que é uma sociologia de escola. É como a arte acadêmica, como diz Bourdieu. Diz, a arte acadêmica é a arte de escola, que você tem modelos para seguir. O que que Florestan estava instaurando? Que era um processo novíssimo em São Paulo. E no Brasil, uma ciência social acadêmica, quer dizer, do scholar, com seus pressupostos específicos, a ideia do rigor da pesquisa, a ideia do método adequado. Ora, lá na França e aqui no Brasil, foram duas questões pioneiras. E é claro que eu não explorei o lado durkheimiano, até porque seria uma temeridade, porque tem uma fortuna crítica enorme sobre Durkheim. Mas se eu quisesse comparar quem foi Durkheim e quem foi Florestan. Durkheim era de uma família rabínica, portanto, uma família de origem judaica. Ele faz daquela sociologia também uma religião. E era como foi Freud, o Chomsky, que mostra como Freud, quando cria a cátedra de psicanálise na Universidade de Viena, investe a cerimônia dele de investidura quase como se fosse real, que era uma resposta que ele dava às perseguições dos judeus, etc.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
É claro que esses contextos de deslocamento social, eles são muito favoráveis à criação de estilos e de linguagens. O caso do Durkheim é um, quer dizer, ele passa a ser o intelectual mais importante na Terceira República Francesa. E o que é o Florestan? A mãe dele era uma portuguesa, empregada doméstica, e o pai era desconhecido. Ele é fruto da escola pública paulista e é claro que é fruto também de uma visão liberal de São Paulo. E é claro que do talento dele, toda a história. Qual é a saída do Florestan? Havia a constituição da linguagem da ciência e sociológica, estava aberta à estilização. Isso estava começando na universidade. Ninguém tinha codificado essa linguagem. A saída dele é codificar, até porque os contemporâneos dele, da geração, é o Grupo Clima, um grupo bem nascido, todo ligado à cultura, com experiências no exterior. Enfim, é outra história. E é isso que tem uma aproximação. E ambos formatam essa ideia da sociologia como uma disciplina acadêmica, como uma disciplina que envolve formação e como uma disciplina da qual nós todos somos herdeiros aqui na Universidade de São Paulo, ainda somos uma disciplina que pressupõe um aprendizado de método, de rigor. Eu costumo dizer que eu não fui aluna do Florestan, mas eu costumo dizer que eu não consigo pensar, olha a força dessa escola, eu não consigo pensar se eu não fizer um primeiro exercício de rigor e de conceito, né?
Tudo isto tem que ver com um suplício chinês que reveza seus quadros em disposições geométricas. Pode não parecer, mas cada palavra pratica uma acupuntura com agulhas de prata, especialmente afiladas, que penetram um preciso ponto nesse tecido conjuntivo. Quando se lê, não se tem a impressão dessa ordem regendo a subcutânea presença das agulhas, mas ela existe e estabelece um sistema simpático de linfas, ninfas que se querem perpetuar por um simples contágio de significantes. Essa torção de significados no instante, esse deslizamento de superfícies fônicas, e por mínimos desvãos, criam figuras de Rociado Rosicler. Evolo Cris Veneris, mea turba, columba, mas é também um suplício chinês, a vítima entre lâminas eróticas que cortam sem cortar, tão finas como plumas passando entre rodízios, tingunt gorgônio de vento.
O que difere a poesia concreta paulista dos demais movimentos literários e particularmente com os neoconcretas do Rio?
Essa diferença, ela aparentemente poderia ser entendida como sutil, mas eu não acho que seja só não. Entre um Despinhatário, um Haroldo e mesmo Augusto e o Ferreira Goulart tem uma grande diferença. E essa diferença, na minha opinião, ela corre por conta também de contextos diversos. Veja, Marcelo, aquele momento no Rio, os anos 50, é um momento de grande engajamento dos grupos intelectuais e dos jovens intelectuais na vida pública e política. Basta ver o CPC, basta ver a atuação da UNE, todo aquele pessoal que nós sabemos. Se a gente quisesse comparar o que estava acontecendo em São Paulo pegando as ciências sociais, uma coisa era o ISEB, quase que um braço do Estado brasileiro, pensando em desenvolvimento nacional. Outra coisa era o projeto da USP, a primeira universidade estruturada no sentido de universidade propriamente dita, ligada à carreira, depois tempo integral e tudo isso. O da USP era, todo o projeto era um projeto de recusa desse engajamento do intelectual diretamente com a vida pública, mas da análise científica. Isso criou muitas polêmicas. dentro das ciências sociais. Se dizia, por exemplo, que o pessoal do ISEB, aqui em São Paulo, que o pessoal do ISEB não pensava rigorosamente, não era científico. O pessoal do ISEB chamava os paulistas de provincianos que não se engajavam no grande movimento nacional. Agora, isso é a mesma coisa para os concretos.
Falar. A poesia é, de fato, o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar baixo. Baixo, quase sem fala, em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma.
A politização do movimento concreto no Rio, e eu acho que no campo das artes a presença do Mário Pedrosa lá foi muito importante, é muito maior do que em São Paulo. Isso não quer dizer que as pessoas sejam umas conservadoras, outras... Não é nada disso. Florestan era um homem de esquerda, os concretos nunca foram conservadores. Não é disso, concretos de São Paulo. Mas são caminhos diferentes de expressão da linguagem que tem a ver com contextos. Então, a ruptura do Goulart, por exemplo, com o movimento concreto aqui de São Paulo, enquanto o de São Paulo estava muito mais ligado a essas linguagens da alta modernidade, essas linguagens também que eram fruto do mundo industrial, até porque São Paulo. Então, a publicidade, todas essas novas linguagens lá no Rio, qual é a grande ruptura? É o momento em que, sobretudo, Ferreira Goulart acaba considerando os paulistas muito alheios à dinâmica da política, do subdesenvolvimento, das necessidades do Brasil. Olha, o Rio é cinema novo, sobretudo. São Paulo, o que era? Era outra coisa. Antes, no início dos 50, era a tentativa do cinema industrial com a Vera Cruz. Depois era aquele cinema Walter Hugo Cury. Lá no Rio é cinema novo. Os fuzis, é outra história. Quer dizer, é uma linguagem muito ligada à vida política brasileira. Isso vai construir caminhos diversos. Até hoje, se a gente lê a poesia de um Augusto, de um Haroldo, mesmo de um Décio, e lê a do Goulart, é muito diferente.
Na próxima semana, iremos concluir a nossa entrevista com Maria Arminda do Nascimento Arruda, a respeito dos livros A Embalagem do Sistema, A Publicidade no Capitalismo Brasileiro e Metrópole e Cultura, São Paulo no Meio do Século XX. Esses dois títulos foram publicados pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, José Silvestre. Apresentação, Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.